Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Está no ar, a partir de agora, para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 pela nossa rede AM, também no FM e com imagens no nosso canal no YouTube e pelo Facebook. Sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2019. Sextou, Vera Magalhães.
Pois é, Silvio. Boa tarde para você. Boa tarde aos nossos ouvintes, a quem nos assiste por imagens e aos meus companheiros aqui de bancada.
Boa tarde, Joel Pinheiro da Fonseca, você que vem aí numa maratona desde as 4 da tarde no ar.
Estamos aí, vamos com tudo. Olá, Silvio e meus colegas.
Carlos Andreasa, no Rio de Janeiro, tudo certo?
Tudo certo, não tenhamos pena do Joel, que está ganhando muito bem para isso, vamos com tudo.
Olha a controvérsia, né? Olha só, vamos aos destaques
de hoje. Está no teto da Previdência, Joel.
Um país vai pegar aquela faixa de 22.
Um país à beira do colapso, vamos lá que o assunto é sério. Confronto na fronteira entre Brasil e Venezuela mata duas pessoas e deixa dezenas de feridos. O presidente Jair Bolsonaro convoca a reunião de emergência no Palácio do Planalto para tratar da crise na Venezuela, na verdade, na fronteira brasileira. Prioridades. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que a reforma da Previdência e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não devem caminhar juntos no Congresso. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para decolar, mas antes vai aí uma pergunta para você que nos acompanha pelo rádio e em imagens. Você acha que o Brasil está correto em manter a ajuda humanitária mesmo após o aumento da tensão na fronteira com a Venezuela? Mande sua mensagem para 931-17-0620, de novo 931-17-0620, o DDD, o 11 aqui de São Paulo, e a gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
Falar então da crise venezuelana. Soldados venezuelanos abriram fogo nessa sexta-feira contra um grupo de civis que tentava manter aberta uma passagem na região da fronteira entre a Venezuela e o Brasil. Uma mulher e o marido dela foram mortos e outras 15 pessoas ficaram feridas. O ataque aconteceu na manhã dessa sexta-feira quando uma escolta militar se aproximou de uma comunidade indígena. Duas ambulâncias cruzaram a fronteira brasileira, apesar do bloqueio, para levar 5 feridos a um hospital de Roraima. E aqui eu já vou emendar a próxima lauda para a gente fazer um pacote venezuelano aqui, porque em meio a toda essa violência na fronteira, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto para tratar da crise. Vera, começo com você e também na sequência nossa produção coloca imagens para quem nos acompanha em vídeo do confronto na região.
É uma escalada da insensatez do governo Nicolás Maduro. O presidente, mesmo com a morte de duas pessoas, foram dois indígenas que morreram ali na fronteira, disse que as Forças Armadas estão agindo corretamente, que a Força Bolivariana está agindo corretamente, segundo ele, para manter a paz. Se isso não é cinismo e se não é sinal de um comportamento psicopata do chefe do poder ainda venezuelano, eu não sei do que se trata. Porque tem duas pessoas mortas, vários feridos, uma situação que se agrava, pessoas passando fome, já há casos ali de pessoas que foram para a fronteira, foram a Pacaraima, fizeram a invasão a mercados para tentar comprar víveres de último caso. É uma situação bastante grave. As imagens que o presidente exibe são imagens totalmente descoladas da realidade, ele passando tropas em revista, paraquedistas que pulam ali de paraquedas fazendo demonstrações, pessoas com bandeiras tentando ainda evocar um civismo, um patriotismo que não condiz com a realidade que se vê nas ruas. A maioria da população já não suporta esse governo, já não lhe dá apoio, e ele insiste em permanecer no cargo, e a única coisa que o mantém no cargo hoje é esse apoio das Forças Armadas, conseguido à base de cooptação ao longo dos anos, aí, desde o Chávez, quando vários oficiais foram promovidos a generais, são mais de 1000 generais num país pequeno, relativamente pequeno, o que mostra uma desproporção gigante no número de oficiais, número de generais, é muito, muito superior ao que há no Brasil, por exemplo, e é isso que dá suporte a esse governo que não tem mais nenhuma legitimidade. O Brasil está dizendo que mantém a intenção de fazer a entrega da ajuda humanitária amanhã. Já desembarcaram na Venezuela toneladas e toneladas de alimentos, de remédios, de kits de emergência que vão ser entregues, que tentarão ser entregues nessa visita marcada aí para amanhã. Mas se a tensão continuar da maneira como está, pode ser que esse plano seja revisto. Tem essa reunião que está sendo realizada agora, Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, ministro da Defesa, ministro da Infraestrutura, o Itamaraty e o governador de Roraima, que participa por videoconferência. Vamos ver o que vai sair daí. Por enquanto, a prudência tem ditado as ações do governo brasileiro e é assim que tem de ser. Que há vidas em jogo e a prudência que não se verifica do lado venezuelano tem de prevalecer nos vizinhos para que não se caminhe para um conflito armado. O Brasil não quer isso por enquanto e tem descartado de todas as formas qualquer intervenção militar no país vizinho, Silvio.
Carlos Andreas, as suas primeiras considerações, falaremos bastante sobre esse tema aqui nesse bloco.
Prudência, Fera usou e é a palavra correta, adequada para o que está em curso e para as necessidades do Brasil. Nesse caso, vou insistir no ponto que tratei ontem aqui no programa, tratei hoje também no Jornal da Manhã, me parece o mais importante porque estamos falando de vidas, né? De pessoas. Região de fronteira é sempre algo muito delicado e muito dramático. O Brasil tem uma importante fronteira com a Venezuela, não apenas por motivo de extensão, mas porque a vida ali é uma vida comunitária em que as pessoas transitam sem essa ideia formal que nós, nas grandes cidades, temos de fronteira como algo fechado, limitado. Não é assim na prática, não é assim ali. Roraima e, portanto, cidadãos brasileiros são muito dependentes da interação com os povos venezuelanos, com as cidades venezuelanas, com aquele ambiente ali. É tudo uma coisa só. E aí eu chego no ponto que me parece importante. Essa ideia de ajuda humanitária, que é muito bem-vinda, o povo venezuelano submetido a uma tirania precisa de ajuda, ele se dá numa região que bota o Brasil numa posição muito delicada. Quer dizer, vejam que hoje, véspera do dia marcado para a materialização da ajuda humanitária, já houve mortes em território venezuelano, mas na fronteira com o Brasil, tudo muito próximo, tudo muito delicado. Para que isso possa se desdobrar numa reação violenta, mesmo que sem comando do Brasil, é muito fácil, tudo muito próximo. Para mim está muito claro que o Nicolás Maduro, nessa altura do campeonato, tem orientado as suas tropas e suas milícias para uma espécie de atitude de provocação, né? Provocando pequenos conflitos, provocando até mesmo mortes, que toda morte é muito grande, para ver se há uma reação da contraparte na região de fronteira, para ver se cria um conflito. Para o Maduro, tudo que mais interessa agora é um conflito, para poder fazer discurso nacionalista, para convocar a pátria a resistir aos invasores. E por isso o Brasil tem que desmilitarizar a sua participação nessa atividade. E se for o caso, com prudência, porque com prudência tem agido até aqui, recuar em relação a esse programa de fazer sair de seu território, ainda que por venezuelanos e em veículos venezuelanos, essa ajuda humanitária, para evitar um derramamento de sangue que já foi anunciado hoje. Vejam, minha gente, o Brasil não é os Estados Unidos, uma obviedade, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: os Estados Unidos, que estão lá fazendo a cooperação a partir da Colômbia, não tem fronteira com a Venezuela. Quem tem fronteira com a Venezuela é o Brasil. Se esse negócio degringolar, nossa fronteira e os nossos cidadãos estarão em risco, não são os norte-americanos. Idem em relação à Colômbia. Então, a prudência do Brasil parece indicar, eu espero que assim seja, tudo quanto for possível de recuo e de cuidado para não cair na provocação, que é tudo que interessa a Nicolás Maduro nesse momento.
Joel Pinheiro, suas considerações, vamos lá.
Exato, tô com o Andreas aqui. Primeiro, notando uma coisa, uma infelicidade, seja de direita ou de esquerda, o indígena é sempre o que mais fácil se dá mal nessas histórias, né? No caso aí, a morte, inclusive, dos indígenas. Tudo que interessa ao Maduro agora é conseguir provocar o Brasil, provocar a Colômbia, provocar os Estados Unidos, porque daí, havendo uma intervenção militar de outros países dentro da Venezuela, isso fortalece o discurso dele, isso cria para a população a necessidade de escolher. Ou eu tô com o chavismo, ou eu tô contra, ou eu tô a favor do imperialismo americano. Se isso ficar configurado, o chavismo se fortalece. Porque hoje em dia ainda é perfeitamente possível dizer não. Somos oposição firme ao chavismo, mas não estamos a serviço do imperialismo americano. Somos um movimento venezuelano. A partir do momento que os Estados Unidos entrar, ou os seus aliados entrarem, esse discurso fica muito mais difícil. Então, é do interesse do Maduro provocar, sim, e é do interesse do Brasil evitar ao máximo o conflito militar, porque isso trará para a gente, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista humano, tem a relação com Roraima, a gente sabe do fornecimento de energia também, o Brasil ia sofrer muito com isso, e mesmo vencendo um conflito desses, não está claro que a situação melhore lá. Lembrando que tem milhões de milicianos chavistas armados, o potencial para grupos paramilitares aí é enorme, do país virar um caos ainda maior do que já é. Então, realmente, para o Brasil, me parece que só faz sentido a ação militar caso haja uma agressão intencional direta do regime venezuelano. Daí sim, daí tem que ser respondido também com a força máxima, sem sombra de dúvida. Salvo nesse caso, me parece que é bom apostar, sim, endurecer com o regime, continuar nas sanções econômicas para que o regime colapse por dentro. A oposição a ele está crescendo. Cada vez mais o Maduro se sente inseguro no poder. E por isso apela, por isso endurece de volta. Mas em algum momento é possível que algumas lideranças militares já estão querendo mudar de lado e que, se isso for intensificado, é possível sim encontrar uma saída que cumpra o objetivo principal, que é tirar o Maduro, mas sem derramamento de sangue, sem banho de sangue, sem envolver uma guerra entre diversos países. Para isso é preciso endurecer e ter sempre um caminho de saída para o regime. E se ele ficar totalmente encurralado, daí é que ele vai pro tudo ou nada mesmo.
Fazer mais uma rodada, vai lá, Vera.
Eu acho impressionante, uma coisa que tem me chamado a atenção desde ontem e hoje, principalmente, diante de duas mortes na Venezuela, é o apagão moral da esquerda brasileira. É impressionante que não tenha uma viva alma da esquerda brasileira, dos chamados aí defensores dos direitos humanos, contra essa escalada do apocalipse que o Maduro está promovendo no seu país, atirando contra o seu próprio povo para matar e dizendo que depois que as forças de segurança têm total respaldo do governo para fazer o que estão fazendo. Onde está? Cadê o PT para dizer, olha, nós erramos até aqui? Podem até parafrasear o José Saramago, até aqui fomos com Maduro, agora é demais. Estamos rompendo diante dessa escalada da insensatez na Venezuela. Um governo que faz os seus passarem fome, que faz com que as pessoas não tenham acesso a remédios, a medicamentos. Como justificar só com base na ideologia que partidos de esquerda brasileira chancelem isso, chancelem um ditador que se mantém no cargo a despeito de mortes, que se mantém no posto a despeito de toda a população já ter dito que o governo não é legítimo? Um partido, esses da esquerda brasileira, que falavam em golpe até ontem para uma decisão que foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Então, a diferença de pesos e medidas, de qualquer valoração mínima, moral, ética e até de respeito aos direitos humanos, é uma quadra triste da esquerda brasileira. Eu acho que há como você não abrir mão de princípios básicos de humanidade, de ética e de moral, mesmo mantendo as suas convicções ideológicas.
E é engraçado, né, Vera, que até do ponto de vista estratégico, não faz sentido nenhum isso que o PT está fazendo, a Gleisi lá para a Venezuela. O que eles ganham? O que o PT ganha internamente aqui no Brasil? Acho que só perde, inclusive. A opinião brasileira ou não liga ou é contra o regime na Venezuela. Né? Então, realmente,
se manifestou. Porque é uma tuiteira tá de mão cheia, por exemplo. Em silêncio. Todo dia fica tuitando. Está em silêncio há mais de um dia, Joel.
Sim.
Carlos Andreasa, devolvo a bola para você. Aliás, sobre a Gleisi, é uma pena só que o fechamento da fronteira ocorreu depois que ela voltou para o Brasil. Podia ter ficado lá. Carlos Andreasa, passo a bola para você. Vamos lá.
É importante ressaltar, e claro, com as devidas proporções, que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda brasileira de modo geral, inclusive o PSOL, são responsáveis pela transformação do regime do Maduro, que sempre foi uma ditadura, nesta tirania assassina do próprio povo, né? O Estado brasileiro, porque isso aconteceu sob Lula e sob Dilma Rousseff, o Estado brasileiro patrocinou, inclusive financeiramente, a existência desse regime. Não nos esqueçamos disso. O Brasil financiou obras na Venezuela e, o fazendo, financiou este regime. Então, o Brasil tem responsabilidade sobre esse estado de coisas. O governo muda, temos um novo governo, e que se comporta até agora diplomaticamente muito bem em relação à Venezuela. Inclusive ao endossar Juan Guaidó como presidente daquele país. E aí eu chego num outro ponto de que gostaria de tratar aqui. O Guaidó tem dito que o evento de amanhã, marco para a entrega da ajuda humanitária, acontecerá de uma maneira ou de outra, ou de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. Isso me parece muito perigoso em termos discursivos, porque a interpretação é óbvia. Existe um jeito, que é o desejável. A ajuda humanitária chega à Venezuela. O outro jeito é haver resistência, é haver violência, haver mortes, confronto, para que isso possa chegar na Venezuela. Esse outro jeito não é aceitável. Então, se a gente espera e esperamos que a Venezuela encontre o caminho da democracia, o seu presidente autodeclarado, com apoio do Brasil e apoio de vários países importantes, dos Estados Unidos inclusive, precisa ter um comportamento menos beligerante, diferente, portanto, daquele do Maduro. Inclusive em termos retóricos, não existe outra maneira. Cabe a um líder, a um estadista, perceber que, ainda que a ajuda humanitária seja muito importante e decisiva, se houver chances de que ela se mova gerando mais mortes, porque já houve duas, talvez seja o caso de recuar.
É estranha essa situação política, né, do Guaidó, porque ele teve a chancela de muitos países, do Brasil, dos Estados Unidos, do Grupo de Lima, de outros, mas o fato é que ele não conseguiu estabelecer um poder concorrente ao do Maduro, né? Ele não conseguiu estabelecer um governo realmente interino ou não, encarregado ou não. Ele não tem as armas de Estado para governar ou para concorrer com o Maduro em termos de governo. Então, o que ele faz muito é retórica. Ele é um opositor ainda, não é um presidente encarregado. Esse arranjo que o Brasil apoiou naquele momento parecia ser a melhor saída, parecia aquela que ia fazer com que a Venezuela caminhasse para a deposição do regime, mas o fato é que a permanência das Forças Armadas ao lado do Maduro deram a ele fôlego maior do que se imaginava. Talvez seja o caso de, nessa reunião do Grupo de Lima, se rever esse apoio ao Guaidó, se rever se essa é a melhor estratégia, se há que se tentar uma outra maneira para uma transição na Venezuela. Tem um impasse muito difícil de superar ali, me parece. Não acha, Joel?
Exato. Acho que foi precipitada, né, o reconhecimento do Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, porque não se concretizou em poder de fato para ele. Ficamos numa situação, portanto, ainda reconhecemos o Guaidó especificamente como presidente interino. O que que acontece com isso? Agora, quanto à ajuda humanitária. Primeiro, do ponto de vista dos fatos, não tem dúvida de que ele é bem-vindo, do ponto de vista humano. Há pessoas passando necessidades muito profundas ali na Venezuela. Então, do ponto de vista humano, a ajuda humanitária é bem-vinda. Agora, é inegável também que essa ajuda humanitária tem o seu aspecto político também. Dos países que, ao mesmo tempo, desmoralizam o regime do Maduro, porque você abertamente aceitar a ajuda humanitária, que vai ser objeto da mídia, que vai ser mostrada, isso mostra que seu regime é um fracasso, e também é uma porta de entrada de outros países dentro do país dele, algo que ele também não quer permitir. Então, do ponto de vista puramente estratégico, é compreensível que ele queira negar a ajuda humanitária, por mais que isso traga custos humanos aí indesculpáveis. Situação diferente do que está acontecendo na Coreia do Norte agora, por exemplo. Teve uma quebra de safra ali, estão implorando, por favor, que os outros países mandem ajuda humanitária. Eu tô com a Andreasa nessa. Se o presidente for Maduro, se o ditador Maduro for fechar mesmo e não for permitir a entrada, seria o caso de repensar o envio dessa ajuda humanitária. Se não, é querer provocar a guerra mesmo.
Já que você está com a Andreasa nessa, passa a bola para ele lá que ele está esperando. Vai lá, Andreasa.
Queria falar um pouco mais sobre o Guaidó, porque eu continuo achando que foi um acerto o apoio desses países, do Grupo de Lima, a sua autopresidência, porque ele me parece servir como uma espécie de boi de piranha. A gente já falou sobre isso aqui em outras palavras. É, ele serve muito mais como agente deslegitimizador de Nicolás Maduro do que qualquer outra coisa. A ideia de que alguém dentro da Venezuela, essa tirania, possa se declarar presidente do país e sobreviver. E falar, e circular, e emitir opinião, ter acesso aos meios de comunicação. Acho que ele opera muito mais nesse sentido, porque é alguém politicamente fraco, eleitoralmente fraco. Não é nenhum daqueles grandes líderes que disputaram eleições contra Chávez e mesmo depois contra Maduro. Ele é o presidente circunstancialmente da Assembleia Nacional, Assembleia Nacional que foi minada pelo próprio Maduro. Então, acho que tem um componente político aí em que ele é usado, sobretudo, para esse recado, para essa tentativa de desestabilizar um pouco esse poder ditador do Maduro. Outra coisa sobre a qual eu queria falar é a ideia de que o Brasil possa... Não está na ordem do dia e não tem ninguém em Brasília pensando nisso, tenho certeza. Mas há uma ideia de que pudesse haver um confronto militar entre Brasil e Venezuela em último caso. E nesse caso, é preciso alertar para o seguinte, também já falei isso aqui, o Brasil não tem força armada para enfrentar a Venezuela, minha gente. Não tem, tá? Se for para guerra com a Venezuela, vai tomar pau. Sinto muito, me desculpe. Eu sei que o governo é composto por militares, mas isso envolve, além de tudo, Rússia, China. Uma coisa que o Maduro tem feito, aliás, financiado pelo Brasil, foi se equipar militarmente. Muito mais forte militarmente do que o Brasil. Ainda mais para um confronto ali, na selva. Então, vamos baixar a bola, vamos respeitar o tom de prudência que o governo brasileiro tem dado até aqui agora e entender que o melhor a fazer talvez seja recuar para evitar mais mortes, que é indesejável evitar esse clima de provocação.
Só fazer um adendo aqui, Andreas, ao que você está dizendo, até porque os líderes da oposição ou foram presos ou outros, o Capriles, por exemplo, está impedido de disputar a eleição, né? Então, acho que a gente aponta, por exemplo, que o Guaidó não é essa liderança, essa força, como você falou, a Vera falou, mas os outros ou foram presos ou não podem disputar eleições.
Foi meio um jogo de resta um, né?
Resta um, ótimo isso. Vamos lá, então, vamos girar e trazer o assunto para cá, para o Brasil. Reportagem do Estado de São Paulo informa que o primeiro depoente sobre o caso das movimentações suspeitas entre funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio, Agostinho Moraes da Silva, é o nome dele, admitiu ao Ministério Público que depositava mensalmente 2/3 do salário na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar. Ele, no entanto, negou que era obrigado a fazer os depósitos e disse que o repasse era um investimento, tá? Nos negócios de compra e venda de carros de Queiroz, que, segundo ele, renderia mais do que aplicações no mercado financeiro. Importante a gente lembrar, o Queiroz, quando se pronunciou sobre o caso, falou que fazia rolos com carros. O COAF constatou que Queiroz teve movimentações atípicas e incompatíveis com a renda de mais de R$1 milhão em sua conta entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Ainda sobre Flávio Bolsonaro, a irmã dos milicianos Alan e Alex Rodrigues Oliveira, presos na Operação Quarto Elemento, assinou cheques de despesas da campanha em nome do então deputado estadual, agora senador. A informação foi publicada em reportagem da revista Isto É, que apresentou os dois cheques. Também a revista digital Cruzoé tem uma reportagem similar sobre o tema. A coisa vai se complicando. Vera Magalhães.
Pois é, Silvio. A coisa já parecia a grande família. Agora pintou até um Agostinho, né? Então tá animado o negócio. Tá bastante animado. O depoimento desse rapaz é uma coisa de louco, né? Ele diz que ele sacava, que fazia transferências eletrônicas todo mês de R$4 mil... para conta do Fabrício Queiroz, aí ele fazia lá o rolo com o carro, atenção, todo mês, tinha carro para fazer rolo todo mês, pá, 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 e aí ele recebia de volta entre R$4.500 e R$4.750 em dinheiro, aí não tem entrada na conta, só a saída. a volta era em dinheiro, aí ele usava esse dinheiro para pagar o aluguel, para fazer aquela compra no mercado e tal. Então, esse banco aí do Queiroz, na base do motor, rendia 18% todo mês, não falhava nunca, 18% ali de retorno na base da compra e venda de carro. Ah, legal, amigo, você tem algum comprovante dos carros? Não tenho nenhum. O senhor tem alguma declaração no imposto de renda desses carros todos aí que foram negociados, dos quais o senhor se beneficiou? Não tenho nada. O senhor conhecia fulana, beltrana, cicrana que trabalhavam no gabinete? Putz, nunca vi. Ele mesmo não ia lá, não batia ponto. Diz que fazia trabalhos externos. É um outro ex-policial, esse Agostinho. É um absurdo. Só cai nessa história quem quiser passar pano. Tá evidente um esquema em que ninguém trabalhava no gabinete, todo mundo passava esse dinheiro pro Queiroz. Queiroz fazia sabe-se lá com o dinheiro, mas o que com o dinheiro? Mas certamente não era compra e venda de carro, porque não existe tal negócio. Não é rentável, não é viável, não é economicamente possível justificar uma movimentação desse volume de recursos na base de compra e venda de carros. E agora as pessoas estão sendo chamadas a falar e estão tentando fazer prevalecer essa versão maluca. O caso da irmã dos milicianos que assinou um cheque pelo Flávio Bolsonaro já na campanha é grave também. Bastante grave, reforça os laços com essa família miliciana que já estavam mais ou menos evidenciados desde que esse gabinete começou a ser mais escrutinado. Então é um assunto que permanece latente, permanece inconcluso e está em franca evolução. Esse daí foi apenas o primeiro a depor, os outros todos estão evitando, fugindo desse depoimento mais do que diabo foge da cruz. Então está bastante complicada a situação da grande família aí.
Sua opinião, Andreasa.
Este gabinete de biscateiros é aquele que o Flávio Bolsonaro disse que funcionava direitinho, hein? Mas eu vou me dedicar aqui ao segundo caso. A Vera tratou muito bem do caso do sujeito que fazia aplicações, investimentos no Banco Queiroz. Eu vou tratar do outro caso, dos cheques, porque eu acho muito importante e acho mais grave. Eu fiz uma história aqui do período, eu vou destrinchar. Temos, portanto, a Valdelice Miliga, que não é a Val do Açaí, é outra Valdenice, tá? Ela é irmã dos milicianos Alan e Alex Rodrigues de Oliveira, presos pelo GAECO, tá? Cuida de crime organizado, GAECO. Essa senhora assinou cheques de despesas da campanha em nome de Flávio Bolsonaro. Ela é dona de uma empresa de eventos. Tinha procuração de Flávio Bolsonaro para fazê-lo. Um dos cheques que ela assinou, no valor de 5 mil, foi destinado a Alê Soluções e Eventos, outra empresa de eventos, cuja proprietária é Alessandra Cristina Ferreira de Oliveira. A Alessandra é a personagem mais importante aí, não a Val. A Alessandra era funcionária do gabinete de Flávio, onde ganhava também algo como 5 mil reais. O pagamento feito pela Val era para serviços de contabilidade, atenção, prestados pela empresa de Alessandra, que era, ela, Alessandra, insisto, vinculada também à liderança do PSL na Alerj, primeira tesoureira do partido. Vejam então, Alessandra, tesoureira do partido, funcionária do gabinete de Flávio e contadora de campanhas do PSL, porque também não era apenas de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, presidente do PSL no estado do Rio de Janeiro. Alessandra, primeira tesoureira do PSL, aquela a quem cabia, portanto, destinar os recursos para as campanhas, para as candidaturas, e cuja empresa, Alê Soluções e Eventos, foi contratada para fazer a contabilidade da campanha de Flávio. Vejam, ela prestou serviços para a campanha de Flávio, em cujo gabinete trabalhava. Prestou serviços para a campanha de Flávio, presidente do diretório do partido, em que era tesoureira. Aquela responsável, Alessandra, por distribuir recursos do partido, tinha parte desses recursos devolvidos para ela. A troca de serviços. Ela fez contabilidade para a campanha de outros 42 candidatos do PSL. Vejam a gravidade disso. Vejam a quantidade de barbáries contidas apenas nesses enunciados factuais que eu listei aqui. É muito grave, senhoras e senhores.
Diga, Joel. Muito grave mesmo. E Flávio, em que gabinete, hein? Quanta confusão acontecia nesse gabinete do Flávio Bolsonaro. Agora temos uma segunda Val ligada à família, não é a Val do Açaí, é a Val Me Liga, criando aí problemas. E ela é um vínculo, olha que interessante, hein? Ela é um vínculo, um elo de ligação entre o Laranjal do PSL e as milícias. E ao passar aí o dinheiro para Alessandra também, realmente é o que mistura tudo ali. Politicamente está muito complicada a situação do Flávio. Não dá nem para dizer que ele seja culpado de nada ainda, mas cada nova evidência, cada novo indício que aparece só o complica mais. Quem acreditou nessa história que o Agostinho contou é alguém que está pedindo atestado de otário, né? Não tem como, não tem menor cabimento acreditar assim de por pura fé numa história mal contada pra caramba que o assessor contou. Enfim, é uma situação que só se complica e me parece que a família vai ter que mesmo acabar seguindo aquele caminho, né? Quer dizer, olha, talvez algum distanciamento do Flávio aí, talvez acabe sendo o primeiro vínculo que é cortado aí, porque parece que o Flávio vai ficar cada vez mais tóxico, a coisa não parece que vai melhorar, vai ter mais depoimento vindo aí.
Vamos fazer uma rápida janela comercial e a gente volta rapidinho que hoje o programa tá bom.
3 em 1.
Começou o Mega Bazar TV.
De volta com o 3 em 1 em som e imagem, a Polícia Federal decidiu nessa sexta-feira investigar o esquema de candidatas laranjas do PSL de Minas Gerais vinculadas a Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo. O promotor Fernando Ferreira Abreu pediu a parceria de delegados federais para que ajudem na busca de mais provas sobre o caso ocorrido nas eleições do ano passado. As autoridades mineiras iniciaram a investigação depois que o jornal Folha de São Paulo divulgou que o ministro do Turismo patrocinou um esquema de 4 candidaturas de laranjas. As 4 receberam R$ 279 mil da verba pública de campanha do PSL, ficando entre as 20 que mais receberam dinheiro do partido no país inteiro. Ainda falando sobre as supostas laranjas, a menos de 48 horas da eleição, 2 candidatas do PSL adquiriram mais de 10 milhões de santinhos, folders, entre outros. O partido destinou há poucos dias do primeiro turno R$ 268 mil para 2 candidatas a deputada estadual no Ceará e em Pernambuco, e o montante mal parou nas contas de campanha delas. O valor recebido em gráficas, aliás, o valor foi gasto praticamente todo em gráficas. Carlos Andreas, até quando a gente vai encerrar o dia falando Marcelo Álvaro, ministro? Ministro Marcelo Álvaro.
Pois é, Silvio, o primeiro ponto aí é de ordem conceitual. Está dado que, bom, essa nova lei eleitoral para financiamento de campanha é um lixo. Estou falando isso há muito tempo. A começar pelo fato de financiamento público de campanha eleitoral em 2018 e 2019 é um disparate, é um acinte. Mas especificamente essa parte relativa à cota feminina, à obrigatoriedade inclusive de destinação de recursos, que tem se mostrado o gatilho ou a brecha usada pelos partidos, porque vejam, não é apenas o PSL. O PSL está no foco e tem que estar mesmo, a partir do presidente, mas de certo que essa prática se reproduziu em praticamente todos os partidos, porque é uma nova brecha para burlar o sistema, é uma nova brecha para financiar campanhas, é uma nova brecha para manipular dinheiro, e no caso, dinheiro público. Então, algo que precisa ser discutido no parlamento brasileiro, claro, depois de vencida a reforma da Previdência, já que se fala tanto em reforma política, é tratar o financiamento de campanha dentro de um escopo maior de reforma política, mostrando na prática como esse troço não funcionou. Isso me preocupa muito mais, porque o que não falta é Marcelo Álvaro Antônio. Marcelos Álvaros Antônios se multiplicam nesse tipo de brecha da lei. É aí que está o problema. É a mesma coisa da privatização. O maior argumento para privatizar empresas no Brasil é diminuir a superfície da corrupção. Então é isso, tem que mudar a lei. A lei tem que ser transparente, clara, objetiva, sem essa mania de cota.
Diga lá, Vera Magalhães.
Sem essa mania de cota, concordo completamente. Para um aumento da participação feminina na política, tende-se a abrir espaços para a mulher desde antes, desde discussões em diretórios, desde discussões em sociedades, enfim, associações, em sindicatos, em núcleos de estudos, tem várias aí entidades que são portas de entrada para a política, nesses movimentos de renovação da política, nesses institutos de várias tendências ideológicas que estão começando a se consolidar também como centros de referência para a política. Eu acho que tem muitas maneiras de você fomentar o interesse feminino, a participação feminina na política, que não seja por meio dessas cotas que são artificiais e que agora está se vendo são uma porta para a corrupção, uma porta para o desvio de dinheiros públicos que já são escassos, já são parcos e têm de ser bem gastos. Eu acho que o Brasil vai ter de enfrentar de novo essa questão do financiamento eleitoral. O Petrolão, todos os seus desdobramentos levaram a uma repulsa ao financiamento empresarial e ele foi simplesmente banido, considerado inconstitucional, sendo que vigorou por anos e anos, e agora foi substituído por esse fundo público que é aplicado desta maneira. Eu acho que está evidente, esse caso dos laranjais das mulheres é um. E as suspeitas de que tenha havido financiamento em espécie do crime organizado para candidatos é uma outra coisa que mais cedo ou mais tarde também vai começar a vir à tona no noticiário. Então, eu acho que vai ser forçoso que se discuta de novo uma reforma política, uma nova forma de financiamento, talvez um misto entre financiamento público e privado, que esse fundo privado vá para o TSE, ele distribua aos partidos ou direto aos candidatos e eles prestem conta. Enfim, tende a haver um meio que não suscite tanto desvio de recursos dessa forma.
Sua análise, Joel.
Exato. O financiamento público de campanha, o modelo de financiamento que o Brasil utiliza, tem que, sem dúvida nenhuma, ser reformado, embora eu acredite que sim, vai ter que ter sim dinheiro público indo para as campanhas no Brasil, senão apenas os ricos vão fazer política, e não é isso que é o nosso objetivo. Agora, para mim parece muito claro que a cota das mulheres está sendo um equívoco. Eu falo isso também por experiência pessoal. Eu já trabalhei num partido político, um partido que seguia tudo dentro das regras, aí o Partido Novo. E eu vi a dificuldade que era, pelo menos que foi em 2016, encontrar mulheres dispostas a se candidatar. Como muitas vezes a mulher é capacitada, é preparada, seria uma ótima candidata, estaria pronta para assumir um cargo, mas é difícil convencê-la a entrar nessa corrida maluca pelo poder que são as eleições. Já os homens não, podem ser totalmente despreparados, não faltava quem quisesse ali entrar, concorrer, botar a cara ali para entrar na política. Isso precisa ser endereçado, isso precisa ter alguma ação, alguma atuação da sociedade civil, dos institutos aí, para a gente criar uma cultura no qual as mulheres também sintam mais essa confiança e tenham a consciência de que muitas estão preparadas sim para concorrer à política, que é um caminho totalmente viável e interessante. E a gente precisa de pessoas boas, o Brasil precisa de pessoas melhores na política. Então está dado aí o incentivo e os motivos para a gente querer ver mais pessoas boas e mais mulheres especificamente entrando na política. Essa cota não faz isso, essa cota cria o espaço da corrupção, porque você tem candidatos não competitivos, nas quais não faz sentido investir, mas você tem a obrigação de investir nelas. Portanto, que esse dinheiro acabe sendo usado de forma ruim, de forma errada, de forma ilegal, está dado aí um incentivo. Não que isso desculpe os casos dessa corrupção, mas está dada a situação, está configurada a situação que permite e que até cria esse espaço da corrupção aí. Agora, eu realmente não entendo por que o governo ganha mantendo Marcelo Álvaro como ministro do turismo. O único ganho possível é não passar pelo pequeno vexame de exonerar dois ministros aí há menos de dois meses de mandato. Mas fora isso, é o Bolsonaro sendo cúmplice do laranjal do PSL, com todas as evidências? Não quer dizer, exonerá-lo não seria nem dizer que ele é culpado, é só dizer que, olha, as evidências contra você são pesadas. Vai lá pensar na sua defesa, porque como ministro de Estado brasileiro não vai dar para uma pessoa com tantas suspeitas em cima de si e evidências tão graves continuar a exercer o poder e tomar decisões aí. Eu gosto sempre de fechar as minhas colocações sobre esse caso trazendo aqui a dúvida. Para que manter o Ministério do Turismo?
Muito bem, vamos falar agora de reforma da Previdência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, disse que a reforma da Previdência e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não devem caminhar juntos no Congresso Nacional. Na visão dele, a Previdência é a prioridade do momento e a tramitação simultânea poderia acabar atrasando a reforma. A expectativa, segundo ele, é aprovar o texto até junho, ou seja, antes do recesso parlamentar do meio do ano. Mas, para isso, o projeto terá que ser encaminhado pela Câmara dos Deputados até abril. Uia, é rápido. Não sei se dá tempo não, hein, Vera? Até abril?
Não tem a menor possibilidade. Esquece, isso não vai acontecer. É, a gente não tem ainda nem a CCJ composta, não tem a composição da comissão especial ainda. É, os partidos nem começaram a ser recebidos ainda. O Bolsonaro adiou a reunião que faria com os partidos, justamente porque o clima não está para peixe ali, para chamar esse pessoal às falas. É, então a coisa vai ser lenta, vai demorar e muitos interesses vão ser colocados aí no caminho da aprovação da reforma. É, até aqui a gente tinha visto reclamações dos partidos de esquerda, da oposição, com relação àqueles temas que a gente discutiu aqui ontem, o benefício de prestação continuada, aposentadoria rural, mas de ontem para hoje os graúdos, os interesses graúdos começaram a reganhar os dentes. Então você tem aí as associações do Ministério Público, dos magistrados, começando a falar em confisco, numa das coisas que é uma das mais virtuosas propostas da reforma, que é a alíquota progressiva para quem ganha altos salários. Então, pessoas que ganham acima do teto, que teriam uma alíquota de 22% progressiva, e progressiva só aquele em cima da parcela que excede o teto, já estão falando que vão ser alvo de confisco, que isso é inconstitucional, etc, etc, etc. Esse pessoal vai fazer de tudo para tentar, primeiro, evitar a aprovação da reforma. E uma vez aprovada, caso se consiga aprová-la com uma articulação política que ainda não está dada, aí judicializar a sua aplicação. Então, a coisa vai se estender. O prognóstico otimista do Rodrigo Maia fala em aprovação no final de junho, e tem festa junina e tudo mais, e no Senado em setembro. Isso se o Senado não alterar nada, porque se ele alterar a proposta, ela volta para a Câmara. Então, não tenhamos ilusões quanto a isso. Não dá para a gente também ser ingênuo, trabalhar com um prazo mais exíguo, até porque depois ele não vai se confirmar, e aí ficam os mercados desesperados, porque é impressionante como esses mercados são binários, né? Ou está tudo bem, ou é o apocalipse zumbi. Tem que fazer leitura realista das coisas. Não dá para achar que vai aprovar amanhã e nem também começar a entrar em pânico. Tem de fazer o trabalho de casa. E o trabalho de casa começa por uma articulação política que nem foi iniciada ainda.
Carlos Andreasa, vamos lá.
Hoje eu conversei com alguns deputados e a projeção deles é essa mesma do Rodrigo Maia, expressa pela Vera. Votar no plenário da Câmara, na Câmara, em junho, ou seja, no Senado, apenas no segundo semestre. E lamba, e achemos bom, porque em 2003, o governo Lula apresentou a sua pequena reforma da Previdência, com muito, muito menos impacto do que essa, porque preservando o funcionalismo público, afinal de contas, sua base eleitoral, e só conseguiu aprová-la de todo no final do ano, tendo a seu favor, já desdobrando todas as práticas que conhecemos, uma base de apoio. Base de apoio que o governo Jair Bolsonaro não tem. Não tem ainda. Ou tem difusamente. Os cálculos estão sendo feitos aí. O governo não tem 200 votos hoje na Câmara, precisa de 308. É uma distância muito grande, de modo também que não adianta acelerar muito isso sem que você trabalhe para organizar o seu time, sem que você trabalhe para ter articulação política. A pressão para a derrubada do líder do governo na Câmara é muito grande, porque as pessoas estão vendo o trabalho que é feito pelo Fernando Bezerra, líder do governo no Senado. É outra dinâmica, é a dinâmica do establishment, padrão Temer. Tá puxando, tá esticando a corda. Os políticos querem algo igual, é o mundo real. Bolsonaro vai ter que entrar em campo para mediar isso aí. Não tenho dúvida, para montar a sua própria articulação que não foi feita. Quem está puxando a corda é Fernando Bezerra e Rodrigo Maia, mas eles têm interesses próprios. O Fernando Bezerra é líder do governo no Senado, mas é um senador da República. Rodrigo Maia é presidente da Câmara. E o mais importante, principal adversário do governo não é a formação de base na Câmara e não é, portanto, o Congresso. Esse é o mais fácil, que nem foi começado ainda. Os desafios estão nas corporações. Nós já vimos esse filme, Ministério Público, sobretudo, já se articula para minar, para boicotar a reforma. Esta reforma será judicializada, vai ter briga no tribunal, vai ter apelação ao Supremo, vai ser sofrido, vai ser sangrando. E que seja assim, que a gente não veja, como já foi feito no passado, as corporações tentando vencer a reforma, vazando informações, denunciando, tentando minar mesmo a atividade política. A guerra é suja, minha gente.
Vai lá, Joel, para a gente arrematar o bloco.
Exato. Lembrando que Janot conseguiu, no governo Temer, inviabilizar a votação da reforma da Previdência com aquele expediente lá do áudio que acabou sendo um grande anticlímax ali, mas todas as cartas estão na mesa, todas as armas estão postas, porque tem interesses muito fortes em jogo aí e vão tentar se defender. A gente aqui no programa já levantou pontos possivelmente a serem mudados na reforma da Previdência, como a situação do trabalhador rural, como o benefício de prestação continuada. Mas a constatação que a gente tem é que quais são os grupos que têm força para se organizar e, de fato, empurrar e pressionar por reformas? São justamente aqueles mais poderosos, aqueles cujos privilégios estão sendo mais atacados. A gente espera que alguns deputados consigam fazer o trabalho de defesa dos interesses dos mais pobres. É por isso, em grande medida, que muitos deles estão ali. É daí que a gente tem que ver a defesa desses interesses na Câmara. Do ponto de vista de cada deputado, não há incentivos de você ser favorável ao projeto desde o início. Porque cada um deles tem as suas pautas. E elas não estão sendo atendidas. Aprovar a reforma da Previdência vai ser tudo mais constante, um custo político, popular para o deputado. Porque vai impor custos em todo mundo. Todo mundo, dos mais ricos aos mais pobres, vão ter que ficar com uma parcela desse custo aí. Vão ter que sustentar nas costas um pouco desse peso. Então, para o deputado, ele não ganha com isso. Ele vai querer colocar ali os lados, os interesses dos eleitores, os quais ele pode se beneficiar, com eles pode ganhar alguma coisa. Por isso, nenhum deles ali tem o incentivo de logo de partida estar tá apoiando um projeto como esse. Vai precisar de muita habilidade política do governo e a disposição de comprar essas brigas, de não capitular. Eu vi alguns cálculos, eu vi que tem alto funcionário público graúdo que vai ter, no final das contas, aí uma perda na ordem de R$500 mil. Com essa reforma da Previdência. É grande, mas é grande porque o privilégio dele é muito grande hoje em dia também, e nem vai ser inteiramente tirado. Então é uma briga que merece ser comprada contra os interesses das corporações encasteladas no Estado brasileiro, e o momento de comprar essa briga é agora, senão o Estado brasileiro quebra, ou senão ele evita quebrar botando o peso justo nos mais pobres e mais miseráveis, que também é inadmissível.
Hora de mais uma janela comercial, é rapidinho.
3 em 1. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal.
De volta com o 3 em 1 em som e imagem. E agora é hora das mensagens dos nossos ouvintes que chegaram aqui pelo WhatsApp da Pan.
Oi, pessoal do 3 em 1. Boa tarde. Parabéns pelo programa. Eu penso que é importante, são vidas humanas, pessoas que estão passando muita necessidade. Eu acho que o Brasil tem que tentar de tudo, dentro da concórdia, da paz, mostrando uma solidariedade. Esse povo está precisando muito da nossa ajuda. William São Luís Maranhão, um abraço. Estou aqui fazendo um pequeno serviço de casa.
Boa tarde, amigos do 3 em 1, tudo bem? Aqui é Walter Francisco de Santo André. Com relação à pergunta de hoje, é claro que nós devemos manter a ajuda humanitária para a Venezuela, apesar de toda a tensão política. Nós estamos falando de um povo que está sofrendo horrores na mão daquele ditador, passando fome, passando sede, tendo doenças, não tendo a mínima assistência. É impressionante o desprezo que esse ditador tem pelo seu povo. Tem que manter a todo custo essa ajuda humanitária. Um grande abraço a vocês e tenham um bom final de semana.
Muito obrigado aos nossos ouvintes. A última informação, o presidente Jair Bolsonaro criou um gabinete de crise para acompanhar o caos na Venezuela. Nesse momento, o general Santos Cruz fala sobre o assunto. Dá tempo, produção, de ouvir um trechinho? Vamos lá.
Com estimativa de duração de 4 horas. A atuação do governo federal está sendo gerenciada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, com a coordenação do Grupo de Trabalho Interministerial. Integram esse grupo a Casa Civil, os Ministérios da Defesa, da Justiça e da Segurança Pública, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Desculpe.
Muito bem, eu falei Santos Cruz, na verdade esse é o porta-voz, Otávio Rego Barros, e ele anunciava justamente isso, a formação de um gabinete de crise, citou aqui alguns ministérios, Casa Civil, Justiça, Defesa, Agricultura, e o Cucu informa que não dá tempo para mais nada, mas com certeza todas as informações estarão aqui dentro da programação da Jovem Pan. Vera Magalhães, no pique, uma trilha sonora.
Sexta-feira é o som da grande família, para a gente lembrar que essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Até amanhã, pessoal. Amanhã não, segunda-feira.
Segunda-feira. Um abraço, Andreas. Um abraço, Joel. Um beijo pra Vera. E muito obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência.
Tchau.
Até segunda. Tchau, pessoal.
Um bom fim de semana pra todos. Falou.
Mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar.
3 em 1.